Estamos então em tempo de informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde, Tomás está.
Agora sim, boa tarde. Tomás está a assinalar hoje o Dia Mundial da Criança, sendo que um dos pontos altos se centrou na regata Vai de Vela no Nadão. Acordo foi celebrado nesta terça-feira. A requalificação do Flash Air tem apoio de 1,5 milhões de euros. Urgência do Hospital de Santarém em estado crítico, enfermeiros transferiram responsabilidades de eventual incidente para a administração.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco e subida da temperatura máxima. Assim, previstos estão 22 graus para a Guarda, 27 para o Porto e Faro, 28 para Coimbra e Castelo Branco, 30 para Lisboa, 31 para Leiria e Évora, 32 para Santarém e 33 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. Esta quarta-feira fica naturalmente marcada pela celebração do Dia Mundial da Criança, evento que não passou despercebido, também em Tomar, onde tem havido registro para a realização de um conjunto de atividades, sempre com os mais novos em plano de evidência, quer no Estádio Municipal, quer no Pavilhão Municipal e ainda no Jardim do Mouchão. A Hertz acompanhou durante toda a manhã este dia, dedicado às crianças, sendo que um dos pontos altos se centrou na regata Vai de Vela, no Nadão, altura em que a nossa reportagem falou com Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que falou precisamente no retomar de uma iniciativa.
Olha, está a correr muito bem. Também é um retomar de uma iniciativa que já houve no passado e muito bem. O Rio faz parte da nossa história e é bom que as crianças também comecem a usufruir e a perceber isso. E, portanto, o barco vai de saída. Adeus ao cais.
Estes barcos que estão agora a ser lançados foram todos feitos pelas próprias crianças. O que é que acha da originalidade e da imaginação de alguns deles?
Bem, estão aqui alguns que podiam ganhar o prémio da criatividade, mas também estão aqui há outros que poderão ser futuros engenheiros náuticos, porque efetivamente estão aqui obras fantásticas do ponto de vista, e aí é importante as crianças participarem.
Referência também neste Dia Mundial da Criança para a participação dos dois agrupamentos escolares, como não poderia deixar de ser. Carlos Ribeiro, o diretor do Grupamento de Escolas dos Templários, falou também à reportagem da Hertz sobre a iniciativa, em particular a realização desta regata que, como dissemos, se realizou durante a manhã.
Eu estou a ver esta iniciativa com bastante agrado. Efetivamente eu desconhecia, julgo que nos anos 80 já era habitual fazerem esta regata do Nadão. Esta iniciativa visou os alunos do segundo ciclo das diferentes escolas de mar, quer do outro agrupamento, quer do agrupamento Templários, até porque das várias iniciativas que, em parceria com a Câmara Municipal, nós temos desenvolvido, o segundo ciclo era aquele que tinha menos iniciativas para os nossos alunos. De forma que é com bastante agrado que eu vejo esta regata. Para mim é a primeira vez, acho que é uma iniciativa extremamente interessante. Nós estamos com sorte relativamente ao tempo, tem estado dias péssimos, mas hoje está um bom dia, sem vento, em que todas as atividades estão-se a desenrolar com bastante agrado de todos.
Também a diretora do Agrupamento de Escolas, Dona Nuno Alves Pereira, falou da realização desta regata. Celeste Sousa diz que este constituiu um momento importante nestas comemorações, em particular para os alunos do segundo ciclo.
Acho muito importante esta inovação neste ano da comemoração do Dia da Criança, que é a regata do Nadão, porque permite que o segundo ciclo, os meninos do 5º e do 6º ano, participem também nestas comemorações. Primeiro, enquanto autores, foram eles que nas suas salas de aula fizeram muitos barcos para agora serem lançados ao rio, e também vem assistir. Para eles também é uma festa e mais que merecida, portanto eu achei que também é muito importante.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomares está a ser palco para a realização do Seminário de Revitalização Urbana, evento que decorre até esta quinta-feira, não só no campus do IPT, mas também no Convento de Cristo. A Hertz marcou presença na abertura do seminário, onde houve registro para a presença de diferentes entidades, entre elas Pedro Costa, Presidente da Delegação do Centro da Ordem dos Arquitetos, e ainda Andréa Galvão, a Diretora do Convento de Cristo. Foi precisamente o responsável pela Ordem dos Arquitetos, a Delegação do Centro da Ordem dos Arquitetos, Pedro Costa, que abriu os trabalhos deste seminário.
É uma grande honra estar aqui na abertura de uma iniciativa como esta. Engenheiros convidarem arquitetos para fazerem a abertura dos seus eventos, eu acho que é absolutamente inédito. Não me recordo de ter assistido a uma situação destas. Cabe-me agradecer em nome da Ordem dos Arquitetos. Espero que os trabalhos sejam interessantes e produtivos. E queria apenas acrescentar que iniciativas como estas, em que estas duas maneiras de ver a forma como se constrói o nosso ambiente nas cidades e na paisagem urbana, devem repetir-se, são úteis e muito interessantes. Queria deixar apenas uma nota, que é engenharia e arquitetura não são atividades opostas. Ao longo de muitos anos tenho encontrado pessoas que têm uma ideia que eu não sei de onde é que vem, que os arquitetos e os engenheiros competem uns com os outros e se opõem uns aos outros. Nos meus anos de prática profissional isso nunca me aconteceu. Em tudo o que fiz de arquitetura tive sempre grandes parceiros nos engenheiros e acho que todas as grandes obras são sempre grandes obras de arquitetura e de engenharia.
Referência também para a intervenção de Andréa Galvão, a diretora do Convento de Cristo, que abordou naturalmente na ótica também do monumento esta mesma realização.
Este tema, enfim, e de facto, quando vieram ter comigo, onde é que está o engenheiro, não o vejo, para me propor fazer exatamente este seminário, no segundo dia do seminário, portanto será amanhã no Convento de Cristo, e eu tomei conhecimento que isto se iria realizar aqui em Tomar. Fiquei muito satisfeita, enfim, e regozijei-me muito com esta iniciativa, para já por ser de facto em Tomar, e depois por o próprio título em si se chamar Revitalização Urbana. De facto, já não sendo arquiteta, estes temas não deixam de maneira nenhuma nunca de me tocar, e sem dúvida nenhuma a palavra revitalização, que em parte tem a ver alguma coisa também com a reabilitação e tem a ver de facto com a preocupação da profissão e das profissões diretamente envolvidas na vida da cidade, que é a vida dos cidadãos e é a vida de todos nós, está cada vez mais na ordem do dia. Sem dúvida nenhuma, deixou-me de facto muito satisfeita perceber que esta ordem se está a preocupar e está a convocar de facto esta questão dos arquitetos. Chamo só a atenção que a vida das cidades não são só arquitetos e engenheiros, são sociólogos, são antropólogos, é completamente multidisciplinar este trabalho sobre as cidades.
Referir-se que o seminário está então a decorrer no Instituto Politécnico durante o dia de hoje, vai abordar diferentes vertentes desta mesma temática. Passa depois amanhã para o Convento de Cristo, além da abordagem do tema em concreto, também haverá depois uma visita dos participantes a este monumento património da humanidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta terça-feira fica ainda marcada pela celebração do contrato entre o município de Tomar relativo ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, PEDU, ou seja, há dinheiro a caminho, sendo que estes fundos, que poderão chegar até aos 8 milhões de euros, têm financiamento a fundo perdido de 85% e destinam-se a investimentos concretizáveis em duas fases até 2023. O blog Vamos Por Aqui, de Luís Ferreira, membro da Assembleia Municipal de Tomar, pelo Partido Socialista, dá conta quais as áreas em que este dinheiro será aplicado. Assim, este montante será para a requalificação do espaço público do Flecheiro, cerca de 1,5 milhões de euros, requalificação do espaço público da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, cerca de 500 mil, e a reabilitação do Convento de São Francisco, Museus e Praça, cerca de 600 mil euros. Há também a requalificação da Várzea Grande e Envolvente, cerca de 1 milhão de euros, instalação de indústrias criativas na Levada, cerca de 700 mil euros, a valorização dos vestígios romanos em Tomar, 400 mil euros, requalificação da envolvente à sinagoga, 300 mil euros, investimento em mobiliário urbano e sinalética, serão investidos cerca de 300 mil euros, e a requalificação da envolvente ao mercado municipal, cerca de 200 mil euros. Relativamente às comunidades desfavorecidas, está estimado um investimento global que poderá ascender a 1,4 milhões de euros, cerca de 600 mil euros numa primeira fase, até 2018-2019, os outros 800 mil euros na segunda fase, a concretizar até 2023, refere então o blog Vamos Por Aqui.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta foi avançado pelo Sindicato dos Enfermeiros. A urgência do Hospital de Santarém está de novo em situação crítica e os enfermeiros, diz o mesmo comunicado, ameaçam não receber doentes. O sindicato avança com números. A urgência continua com 14 postos de trabalho, onde estão alocados apenas 12 enfermeiros, determinando uma subcarga de trabalho em todos os turnos. Há registro para um 15º posto de trabalho, onde, em média, estão internados entre 20 a 30 doentes, principalmente do foro médico, dependentes que aguardam internamento num qualquer serviço do hospital, mas que ali podem ficar durante vários dias. A este posto de trabalho não está alocado qualquer enfermeiro, quando deveriam estar entre 3 a 5, alerta o sindicato. Aliás, o texto refere que no dia 7 de novembro de 2014, por escrito, os enfermeiros transferiram toda e qualquer responsabilidade para o Conselho de Administração, caso acontecesse qualquer incidente negativo na prestação de cuidados devido àquelas condições de trabalho. Um alerta que, pelos vistos, de nada serviu, já que nesta segunda-feira, por exemplo, estavam internados 45 doentes com apenas 2 enfermeiros de serviço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nação recebeu na terça-feira mais um jantar-debate da atividade empresarial, sobrenomeado ao tema Desafios e Oportunidades. A Casa Mansinho, no Conselho, conhecida também pela sua gastronomia, teve sala cheia na presença de muitos empresários que assim se quiseram associar à iniciativa. A Hertz marcou também presença na sessão e registou depois, no final, em jeito de balanço, as palavras de António Paulo, um dos rostos da organização, que não teve dúvidas em classificar com nota positiva a avaliação daquilo que tem sido feito dentro dos conselhos que estão no raio de ação desta associação.
O balanço é positivo. Eu vou separar isto em diversas abordagens. Em termos da gestão do debate, eu acho que vou ficando mais experiente e isto vai-me correndo melhor. Sobretudo porque conseguimos que o público participasse, e participasse de uma forma envolvida, interessada, genuinamente com vontade de se envolver, de participar, de dizer coisas e de questionar coisas que lhes parecem importantes. Nesse particular, este jantar teve de facto uns pontos acima do que é normal. Correu muito bem. Correu também muito bem a participação. Tivemos a sala cheia uma vez mais, o que me surpreende. Estamos em sítios que não têm assim uma atividade empresarial tão forte quanto isso, e, no entanto, os empresários aderem e estão aqui porque estão interessados, estão à procura de soluções e querem ouvir as propostas dos agentes que, e das pessoas que aqui trouxemos, em representação de algumas entidades. Portanto, aí fico muito contente, porque eu honestamente, quando partimos para este desafio, para este projeto, a minha expectativa era bastante mais baixa. Eu nunca esperei vir a encontrar sala cheia, a seguir a sala cheia e a seguir a sala cheia. E agora até estou mal habituado, agora até já me vai custar se não tiver a sala cheia. Mas isto revela que os empresários estão disponíveis para sair da sua área de conforto, do seu quadradinho.
Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, também, em declarações à ERTS, concordou com a avaliação em torno do sucesso da iniciativa, considerando que o futuro poderá beneficiar com o debate, entretanto, realizado.
Eu acho que a reunião correu bem, o debate foi interessante, foi profícuo. Acho que todos tivemos a oportunidade de transmitir os nossos pontos de vista da parte da Câmara Municipal de Mação. A nossa ideia era naturalmente responder às questões que nos eram colocadas e também deixar algumas pistas e algumas justificações sobre aquilo que andamos a fazer e as ideias que temos para o Conselho. Nem sempre é fácil, em tão pouco tempo, dizer tudo aquilo que tínhamos para dizer, mas no essencial acho que conseguimos passar a nossa mensagem, e acho que foi importante também que os empresários que aqui estiveram também tivessem um bocadinho a percepção do nosso esforço e da nossa vontade em que as coisas aconteçam, e também às vezes as dificuldades que temos e os mecanismos que temos ao nosso dispor nem sempre são aqueles que provavelmente as pessoas pensam que nós temos e gostariam que nós tivéssemos. Portanto, o balanço é claramente positivo. Acho que é importante fazer este aprofundamento de partilha e de conversa entre os empresários e as entidades que têm algum poder ainda para os poder ajudar.
O próximo encontro de empresários, levado a cabo então pela Associação Empresarial, terá lugar, em princípio, no Conselho de Constância.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entrada em vigor do sistema de carta de condução por pontos é já uma realidade a partir deste 1 de junho e esteve em destaque no recente especial informação no estúdio de DERT, esteve Amilcar Ferreira, diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão de Tomar, que prestou a propósito precisamente deste tema alguns esclarecimentos em torno da matéria.
E começa já por alertar as pessoas, portanto é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. O que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contraordenações leves, graves e muito graves. Embora aí até há certas infrações que poderão ser crime. As contraordenações leves, e começo por falar das contraordenações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contraordenações graves, as muito graves, e os crimes rodoviários. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, portanto, não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave, e o álcool, portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. No álcool não há contornações leves. O que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, isso só conta as infrações a partir de 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contraordenações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool ou com substâncias psicotrópicas ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contornações graves vai diminuir 3 pontos e as contornações muito graves vai diminuir 5 pontos. É preciso terem muita atenção que não façam contornações porque os pontos vão diminuindo.
No entanto, Amilcar Ferreira não acredita que a carta por pontos seja suficiente para diminuir os acidentes rodoviários. O diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão defende que os condutores necessitam de ter uma condução defensiva e isso implica, na sua opinião, mais formação na componente da segurança rodoviária.
Não é isto que vai diminuir a segurança rodoviária. Portanto, o que é que faz falta? Isto é o seguinte. Eu, se tiver 18 anos, E se viver até aos 100 anos, era ótimo, com saúde. Portanto, eu andei aqui 82 anos, em que para estar legalmente a conduzir, precisei de quê? Precisei de comprar atestados médicos. Eu estou a dizer de propósito, comprar atestados médicos. Portanto, o que é que faz falta? Faz falta as pessoas, na altura da renovação, a serem sujeitas a rigorosos exames médicos e ser complementado com ações de formação sobre segurança rodoviária. Portanto, a nova lei dos pontos vai contemplar um bocadinho disso, que já lá vou, mas isto é que faz falta. Porque muita gente pensa que anda com o veículo circula, que sabe conduzir. Não. As pessoas não praticam condução defensiva, não antecipam e não prevêem cenários e depois são surpreendidas. Portanto, faz falta ações de formação 5 em 5 anos para que as pessoas se atualizem às constantes alterações do Código da Estrada e colocar as pessoas numa sala, em grupo, para criar atitudes positivas em relação à segurança rodoviária. Porque uma das grandes causas de acidentes rodoviários é as pessoas não praticam condução defensiva. Elas não preveem, elas não antecipam cenários e depois são surpreendidas e depois temos esta calamidade que temos, infelizmente, nas estradas portuguesas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no campo rodoviário, a Guarda Nacional Republicana intensificou em todo o território nacional a fiscalização do uso de cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças, bem como o uso indevido do telemóvel. As ações levadas a cabo por militares dos comandos territoriais e da unidade de trânsito direcionadas para as vias situadas no interior das localidades, estradas nacionais, regionais e municipais, onde as infrações relativas a estas matérias são mais frequentes, resultaram na fiscalização de 12.208 condutores, sendo que no Distrito de Santarém, registro para 25 infrações, sendo que 15 estiveram relacionadas com cintos de segurança, 9 com a utilização do telemóvel durante a condução e uma no que diz respeito ao sistema de retenção para crianças. E é tudo. Fechamos assim. A informação local e regional volta aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.